São Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças, Senhor, pela tua palavra, Deus. Deus, vem trazendo, Deus, revelação, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Vem trazendo, Deus, o teu desejo nas nossas vidas. Vem trazendo o teu querer para nós, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que agora nós vamos experimentar cada vez mais do favor do Senhor, da vida de Deus, da unção do Senhor nas nossas vidas. Repete uma oração comigo, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber da palavra de Deus, para receber da vida de Deus, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Como eu disse para os irmãos, hoje eu quero apresentar algo para você aplicar na prática. Você entender como funciona evangelizar. Alguns irmãos falam assim: aleluia, até que enfim alguém vai falar disso. Por quê? Não adianta nada eu falar para você, evangeliza, se você não sabe nem como começa. Verdade ou não, irmãos? O nosso papel é ensinar vocês a fazerem, e aí inspirar vocês a fazerem e vocês levarem isso. Agora, uma coisa precisa ficar bem claro. Quantos aqui já andaram de bicicleta? Levanta sua mão. Aleluia. Quando você começou a andar de bicicleta, você começou já a andar no primeiro dia ou você caiu? Como é que foi? Várias experiências. Teve gente que já quis aprender de uma vez, verdade ou não? Já quis andar sem rodinha, é ou não é? Ah, eu já vou andar sem rodinha. Esses daí caíram, não caíram? Com certeza. Então eu quero te falar, agora, presta atenção aqui. Presta atenção. Só que à medida que você foi andando de bicicleta, o que, que começou a acontecer com você? Você começou a melhorar, sim ou não? Alguém aqui já pulou rampa já de bicicleta? Já fez rampinha? Eu já fiz rampinha. Já até carpinei terreno para fazer circuito. Quantos aqui já fizeram isso? Tem mulher aqui que já fez isso? Olha só, olha, a senhora andou também, olha, andar de bike BMX, as mina, velho. Então, as mina manja, saltou de bike, saltou a rampa, ou seja, mas você começou assim? Não, você foi evoluindo, fala, evoluindo. Agora, vamos pular a parte da bicicleta. Quem aqui faz arroz ou feijão? Levanta a sua mão. Tem uns que talvez o arroz nunca ficou bom. Mas, quando você fez... Tem gente que está rindo aqui que você não faz ideia, dá para ver daqui. Mas, teve gente que fez a primeira vez... Presta atenção, faz assim... Teve gente que fez a primeira vez o arroz e ficou aquela gororoba, não foi? A hora que você levantou, saiu, veio aquilo tudo junto. Unidos em seremos. E depois, foi passando o tempo, você foi melhorando, e hoje você faz aquele arroz. Aí depois de um tempo você falou assim, vou começar até a fazer uns risotos aí. Diferente. Verdade ou não? Você começou a avançar, a crescer. Deixa eu te falar, presta atenção. Com evangelismo é a mesma coisa. A primeira vez que você vai falar, às vezes você vai ficar verde que nem vara verde. Tremendo que nem vara verde. Mas vai passando o tempo e você vai perdendo o quê? O medo. No primeiro dia você... Então, Jesus... Mas calma. Depois você vai... É a mesma coisa orar a primeira vez, declarar cura na vida de uma pessoa a primeira vez. Você está sempre nervoso porque aquilo é novo para você. Quantos estão me acompanhando? Mas se você praticar, o que vai começar a acontecer? Você vai começar a ter um feeling, um sentimento, um discernimento do que quer para falar. Você vai começar a entender o coração, aquela palavra que você precisa liberar. Quantos estão me acompanhando? Então, nós vamos começar algo hoje. Isso não quer dizer que vai ser a última vez que você vai ouvir, e essa não vai ser a última vez que seu pastor vai ficar no seu pé. Fala assim, até quando, pastor, você vai ficar no pé? Enquanto eu estiver vivo, eu vou ficar no seu pé. Imagina eu, carequinha assim, corcunda, né, com a bengalinha. Vai pregar, moleque! Desse jeito. Por quê? Jesus mandou, fala, Jesus mandou. Eu vou agradar o coração de Deus. Amém? Aleluia. Então, eu quero trazer para você hoje o tripé do evangelismo. Fala, tripé. O que é um tripé? São três coisas que não podem faltar para se manter de pé. Fala assim, tripé. São três coisas que não podem faltar para ficar de pé. Se você aplicar essas três coisas, grandes chances de você apresentar o evangelho de uma forma correta, de uma forma bonita, de uma forma que a pessoa vai se interessar. Agora a pergunta que eu te falo, quem é o responsável por convencer a pessoa? É você? Não. Fala assim, eu só sou o papagaio. Quem convence é Deus. Entendeu? Então, quando você for falar para alguém, a única coisa que você precisa entender é que você é responsável por uma coisa, em apresentar as boas novas. Entendeu? Apresentar as boas novas significa boas notícias. Então, Deus não quer que você apresente más notícias. Deus quer que você apresente o quê? Boas novas, boas notícias. Então, se você for apresentar más notícias, o responsável é você. O que é apresentar más notícias? Jesus, quando ia falar para alguém lá, chegava e falava assim, ia falar do Pai, ele falava de um jeito ruim ou falava de um jeito bom? Bom, com graça. E ele apresentava a Deus como Pai, coisa que ninguém falava, ninguém chamava Deus de Pai. Quantos estão entendendo? Então, eu e você, nós precisamos entender algo. Nós apresentamos as boas novas. Nós apresentamos boas notícias. E nós somos chamados para isso. Então, e Jesus é o mestre, fala, Jesus é o mestre. E eu quero te dar aqui a dica super, hiper top das galáxias. Que é qual? Como Jesus evangelizava. Está lá em João capítulo 4. Com quem que ele fez isso? Com a mulher samaritana. E eu vou te explicar o que, que ele fez. Então presta atenção. Depois eu vou mandar material para você. Depois eu vou mandar... Você vai escrever... Quantos estão me acompanhando? Vocês vão me acompanhar nisso? Para vocês ficarem craques. Você meditando, o que eu posso falar para tal pessoa? Senhor, e você vai ver, eu estava fazendo esse exercício hoje, o que eu posso fazer? Tal. E daqui a pouco começou a vir um monte de ideia, eu falei, nossa, e não é mesmo meditar na palavra, meditar no que o Jesus quer? E começou a vir um monte de coisa. E isso vai acontecer com você também, amém? A gente obviamente não vai ter tempo de fazer isso hoje, mas vamos começar. Então abra a sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 1. João, capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se e outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, repita comigo, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então Jesus sabia que era necessário ir para Samaria. Só que eu quero te falar uma coisa, se você não sabe, talvez você não saiba desse detalhe,
os judeus não se davam com os samaritanos. O samaritano, quem era o samaritano? O samaritano era um judeu misturado. Naquela época, os romanos, eles pegavam as cidades e misturavam os povos para justamente perder a identidade do povo. Quando tem um povo misturado, ele perdeu a identidade dele. E aí, os princípios que aquele povo tinha e tudo mais, vão se perdendo. E aí, se perdendo, eles podem dominar. Então, os romanos faziam isso, e todos os outros povos faziam isso, de misturar. Na verdade, não foram os romanos, foram outros povos que fizeram essa mistura. Mas eu estou falando aqui, todo povo que quer conquistar, ele tem que quebrar a identidade do povo. E como é que faz isso? Misturando. O que aconteceu com o povo que entrou em Canaã? Eles se misturaram. Lembra que Deus falou que era para matar todo mundo? Para quê? Para não se misturar, para não adorar outro Deus, para não ter relação com outras mulheres. Foi exatamente isso que o povo fez. Por quê? Porque quando faz isso, mistura, você perde a sua essência. Por isso que nós não somos um povo misturado, nós temos essência. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Quantos estão me acompanhando? Amém? O mundo é um mar, nós somos como um barco, nós andamos por cima do mar, mas nós não deixamos a água do mar entrar dentro do nosso barco. Amém? Então é isso daí, só para vocês entenderem. Então os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus, mesmo assim, ele quis ir. Isso traz algo para nós. Muitas pessoas, Deus quer que nós levemos o Evangelho para elas, mas por conta da nossa tradição, por conta dos nossos gostos que nós temos, nós simplesmente rejeitamos as pessoas. Nós deixamos de levar o Evangelho para as pessoas. Então, por exemplo, tem uma pessoa lá na sua rua, que o cara, ele ele é um palmeirense fervoroso. Anda com a camisa da Mancha Verde até. A vida dele é Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. E você, corintiano? Calma. Pode ser o inverso também. O cara é corintiano. Sofredor. Tá lá. E você é São Paulino. Eu não entendi esse U, mas tudo bem. Pode ser santista. Olha, tem testemunha aqui. Você sabe que tem times que não tem mais torcida, tem testemunha. Brincadeira, brincadeira. Brincadeirinha, não me batam. Os irmãos gostam, né? Mas o que eu quero dizer é que isso não pode ser um empecilho para você. Quantos estão entendendo? Ah, o cara lá, ele é daquele partido, eu sou do outro. Não, querido, lá no céu não tem partido. Deus quer aquela vida, quantos estão me entendendo? Ai, aquela mulher, ela é macumbeira. Eu, hein? Não, é essa que Jesus quer. Deus quer que você vá lá e coma um bolo com ela. Então, Jesus, ele foi para Samaria com um único objetivo: salvar os samaritanos daquela cidade de Sicar. E ele sabia que tinha uma pessoa que ele tinha que entrar em contato com ela, que era essa viúva, essa mulher samaritana. Então vamos lá, seguindo. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta para os judeus é meio-dia. Fala, meio-dia. Meio-dia. Aleluia. Então, o que aconteceu? Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Presta atenção. Essa mulher, ela veio tirar água ao meio-dia. As mulheres não tiravam água ao meio-dia. As mulheres ou tiravam água bem cedo, ou tiravam água bem no finalzinho da tarde, mas nunca ao meio-dia. Por quê? É muito sol. No deserto faz muito sol. E ela ia ao meio-dia porque ela sabia que ela não ia encontrar ninguém lá. Quantos estão me acompanhando? Não ia encontrar ninguém. ninguém ia encontrar com ela, ela não queria se relacionar com ninguém. Então ela tinha um problema de relacionamento. Ela sabia que a cidade não queria ela e ela também não queria. Ela estava sendo o quê? Rejeitada. E depois eu vou te explicar por que ela era rejeitada. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Aqui abre aspas. Jesus sabia que se os discípulos estivessem lá, ele não poderia ter a conversa que ele tinha que ter com aquela mulher. Só que Jesus não foi ter uma conversa com a mulher à meia-noite. Ele escolheu um lugar apropriado ao meio-dia, onde todo mundo podia ver. Quantos estão me acompanhando? Jesus tinha sabedoria. Homem não se encontra com mulher à meia-noite para conversar. Homem sabe o horário, a hora, a distância que tem que manter. Os irmãos entenderam o que eu falei, amém? E Jesus mandou os discípulos embora. Só que olha que interessante aqui. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí está entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, Jesus, a primeira parte, é que Jesus chamou a atenção daquela mulher. Ele chamou a atenção, então você precisa guardar isso. Você, para evangelizar, você precisa chamar a atenção da pessoa. Quantos estão me acompanhando? Jesus, no momento que ele pediu água para a mulher, aquilo chamou a atenção dela. Por que que chamou? Porque um judeu nem passava por Samaria, para você ter uma ideia. Eles davam a volta. E ele estava lá num poço, um homem falando com uma mulher que normalmente não fala. Um homem fala com o irmão, fala com o marido da mulher, mas não fala diretamente para a mulher. E Jesus estava se dirigindo diretamente a ela e pedindo água. Tipo, para ela servir água. E ela na hora reconheceu pelo sotaque que Jesus era judeu. Os irmãos estão entendendo? Então, há 2000 anos atrás, lá naquela região, isso era muito forte. Muito forte. É mais ou menos o seguinte. Imagina na época que era escravidão. Em muitos lugares, tanto nos Estados Unidos como na África do Sul, tinha, por exemplo, você entrava num ônibus, tinha o lado dos negros e o lado dos brancos. Sim ou não? É mais ou menos se Jesus tivesse chegado e falado assim para um negro que estava sentado lá, Jesus sentado no outro, falasse assim, ou Jesus tivesse ido até ele e sentasse do lado dele. Os brancos iam querer matar ele, porque ele estava sentado do lado de um negro. Quantos estão me acompanhando? Isso naquela época. Então Jesus estava chamando atenção, estava fazendo exatamente isso, chamando a atenção da pessoa. Agora, trazendo para nós aqui, como é que nós podemos chamar a atenção de alguém? Você pode dar um bom dia. Hoje eu fui levar minha blusa no carro, aí eu vi um pai com 3 filhas e mais o cachorro. Aí eu brinquei: não basta ser pai, tem que participar. É coisa de tiozinho, mas funciona. Às vezes eu vou comprar um cartão, eu vou pagar, né? Aí a pessoa fala assim: é de aproximação? Eu falo: não, é de encaixação. É de tiozinho, mas funciona. Fala assim: é de tiozinho, mas funciona. Tiozinho porque eu sou pequenininho. Se fosse alguém maior aí, seria tiozão, ou tio. Tiozão do pavê, tá ligado, velho? Então eu cheguei e falei, eu falo isso. Então, ou seja, você não chama atenção quando alguém fala isso? Chama atenção. Chama atenção. Então a primeira coisa que você precisa fazer é chamar atenção. Uma vez eu vi um irmão contando, disse que ele, quando a gente falava de evangelismo, ele falou assim: não, eu evangelizo lá na academia, ele fazia muita academia. Aí ele falou assim: eu evangelizo lá na academia. Aí a gente ficou meditando assim, como é que ele evangelizava na academia? Porque ele é um cara que entrava assim, ó, pensa um cara assim, cara amarrada, brava. Imagina ele lá pegando ferro. Ah, desculpa. Alguém olhando para ele. Alguém vai dar bom dia, boa noite, boa tarde para ele? Não. O cara está numa carranca violenta. Alguém olha para você e você já está assim. Não vai. Entendeu? Então quer dizer, você não é carranca de Deus. Você é filho de Deus. Você está lá para levar a graça, a vida. Você conhece o irmão carranca, está sempre com aquela cara? Sabe, de bumbum com cãibra, sabe assim? Desculpe o termo, eu adoro esse termo. Aquela manga chupada, está sempre ruim o negócio, aquela cara assim, irmão, você parece aquela manga chupada. Não, irmão, você tem que ter cara de manga, mas não manga chupada. Alegria, você representa, presta atenção, nós somos embaixadores de Cristo. Eu represento o Senhor. Quando alguém olha para você, ela pode até não gostar, mas ela fala, não posso falar. Ele vem aqui, vem com um sorriso para mim. Ele vem com graça para mim. Agora tem irmão que já chega lá, parece que dormiu com o bumbum descoberto. Dormiu a noite inteira, está lá. Aquela cara de quem, né? Bom, pula essa parte. Mas é isso. Então você tem que chamar a atenção das pessoas. Você tem que falar alguma coisa para elas, dar um bom dia. Falar assim, nossa, está quente hoje, né? Está frio hoje, né? Nossa, agora um suquinho, não, vai bem. Você está chamando a atenção da pessoa. Você está procurando ter relacionamento. Uma vez eu conheci uma pessoa que você começava a conversar com ela, só você falava, ele ficava assim. Aí eu falei, como é que eu vou? Falei assim, com esse aqui não vai dar agora, ele não fala. Ele decidiu ser múmia. Eu falei, então tá bom, pula, porra. Vamos para outro. Pula para outro. Quantos estão me entendendo? Se você vê que não rolou, pula. Vai pescar no outro canto. Tenha sabedoria. Fala assim, eu tenho categoria. Fala, eu tenho categoria. Ê, garoto. Então, primeira coisa, fala, primeira coisa. Chamar a atenção das pessoas. Amém? Segunda coisa, versículo 10. Replicou-lhe Jesus. Olha só, versículo 9, voltando aqui para você não se perder. Então lhe disse, versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então lembra, Jesus no versículo 7 pediu, dá de beber. Aí a mulher, como é que você, sendo judeu, me pede água para beber? Aí olha a resposta de Jesus. Replicou-lhe Jesus, versículo 10. Se conheceras o dom de Deus, já começou lá, ali. E quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Ou seja, Jesus trucou ali. A mulher respondeu falando de judeu e samaritano. Ele falou assim, se você soubesse quem é que está pedindo água para você, você é que está pedindo água para mim agora. Se você conhecesse quem eu sou, olha isso. Aí ele despertou o quê? O interesse. Despertou o interesse da mulher. Ou seja, porque ele começou a falar das coisas de Deus. Lembra que o samaritano era uma pessoa misturada? Lembra? Mas conhecia a palavra. Conhecia o que estava escrito. E aí Jesus continua. Presta atenção. E ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ou seja, como é que você quer me dar água se você não tem nada para tirar água? Só que Jesus não estava falando da água mineral que você pode tomar. Jesus estava falando de uma água espiritual. E aí Jesus vem com essa, presta atenção, vai, vem, acompanha aí. És tu porventura maior que Jacó? Porque ele falou assim, ó, eu sou. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aí Jesus, versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água que você está me dando, vai ter voltar a ter sede, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus estava falando de uma água que acalma a gente, de uma água que cura a gente, de uma alma que amansa a gente. Quantos estão me acompanhando? Você deve estar falando, o marido deve estar perguntando: nossa, pastor, essa água eu preciso dar para minha esposa naqueles dias, que amansa a minha esposa, aleluia. É Jesus, fala, é Jesus. Os irmãos não deram risada, acho que foi sem graça, mas tudo bem. É que você não quer arrumar encrenca nesses dias, eu entendo, aleluia. E aí, sabedoria. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, e ela estava ainda pensando na água normal. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Ou seja, Jesus dá uma palavra ali de conhecimento ali naquela hora, um dom. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa ter esses dons, você precisa pedir, e na hora o Senhor te dá, Ele te mostra algo, algo que você precisa falar para ela, que é aquela coisa que vai tocar a pessoa. Quantos estão me entendendo? E isso vai fazer toda a diferença na hora que você estiver fazendo o evangelismo. Que Deus vai te dar algo específico para aquela pessoa. Não é algo que você fala para todo mundo. É algo específico. Por isso que é espiritual. E Jesus estava falando para ela. Jesus estava se apresentando. O tempo todo Jesus estava se apresentando como Cristo para ela. Mas ela ainda não estava entendendo. Os irmãos estão percebendo aqui no contexto? Ela não estava entendendo. Ele falando assim: eu posso te dar algo que vai fazer você não ter mais sede. Por quê? Aquela mulher, presta atenção, ela tinha uma sede. Que sede que ela tinha na vida dela? Sede de ser feliz. Todo ser humano tem uma sede de ser feliz. Quantos estão me acompanhando? Só que o problema é onde você busca conseguir a felicidade. Nós já pregamos aqui, inclusive, as palavras ministradas atrás. O problema é onde é a fonte que você vai buscar essa felicidade. E Jesus está falando que a partir do momento que beber dele, não vai ter mais fome, não vai ter mais sede disso. Aquela mulher, ela achava que a felicidade dela estava onde? No casamento dela. É que nem a Gretchen quando fala que vai casar. Você já sabe que vai dar errado, verdade ou não? Com todo respeito à senhora, é uma senhora já, mas ela acha que a felicidade dela está na pessoa que ela vai se casar, verdade ou não? E aí quando ela descobre que aquela pessoa não vai trazer felicidade para ela, o que ela faz? Se separa. Ela podia tentar casar com o Fábio Júnior. Quem sabe? Os dois pensam do mesmo jeito, quantos estão entendendo? Porque a felicidade, ela está achando que vai ser a outra pessoa que vai dar para ela. Não. Casamento não traz felicidade. A outra pessoa não vai te trazer felicidade. Quem te traz felicidade é Jesus. Uma casa não vai te trazer felicidade. Pode ver, você acaba de comprar uma casa, passa um tempinho. Nossa, olha aquela outra casa, gente. Você acaba de comprar um carro, acaba de arrumar o carro, bate o carro, daqui a pouco você está querendo vender o carro, comprar outro carro, verdade ou não? É sim. Por quê? Eu e você, a nossa felicidade não estão em coisas, não estão em pessoas, está no Senhor Jesus Cristo. E Jesus está explicando isso, e ela, por conta de achar que a felicidade dela eram os maridos dela, o que ela começou a fazer? Ela casou uma vez, para ela ter tido 5 maridos, o que você acha que aconteceu? Ela foi testando. Ah, esse aqui não deu certo, esse aqui não deu certo. Mas por quê? Por conta de uma mentalidade, porque ela achava que a felicidade dela estava em outra pessoa. Os irmãos estão entendendo? Sendo que, na verdade, ela que tinha que se resolver. Ela que tinha que se resolver com Deus. E ela poderia ter estado só no primeiro ou nem ter casado a princípio. Porque, como eu sempre digo, antes só do que mal acompanhado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, aquela mulher, ela, por conta de uma sede de felicidade, ela foi buscar. Mas tem pessoas que buscam a felicidade aonde? No dinheiro. Se vendem por dinheiro. Tem homens que, para trazer a felicidade, que ele acha que tem o conforto para a família, ele não tem relacionamento com a família. Ele deixa de se relacionar com a família. E em vez de ter o contato com o filho dele, que é a coisa mais importante, com a esposa, que é a coisa mais importante, ele só fica trabalhando, não tem mais espaço para nada. Quantos estão me acompanhando? Dinheiro. Eu conheço um amigo meu que a felicidade dele, ele acha que a felicidade dele é fazer, esporte de aventura, corrida. Aí vai lá, vai para tal lugar, está sempre viajando, e ele acha que isso é. Mas na verdade não é, só uma sede, mas nunca, tem sempre que ter outra corrida, tem sempre que ter outra alguma coisa. Ou pode ser uma academia, ou pode ser qualquer coisa que não é Jesus. Quantos estão me acompanhando? Pode ser até a família, tem gente que põe a família no lugar de Deus. Deus deu a família para você cuidar, mas não para a família ser o seu Deus. Quantos estão me acompanhando? Nasceu um filho, agora o filho virou Deus. Não, filho é filho, Deus é Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando ou não? Filho um dia vai casar e você vai ficar com seu marido. E se você não teve um bom relacionamento, você só se voltou para o seu filho e você esqueceu o seu marido, mulher, o que vai acontecer? Pronto, num dia o seu filho vai sair e você vai ficar com o seu marido com um casamento ruim, sendo que era para ter um casamento bom. Eu falo lá para o meu filho, toma cuidado como você fala com a sua mãe, porque ela é minha princesa, ela é minha rainha, eu cuido dela. Respeita ela. Quer ter problema comigo? Vai falar com ela meio torto. Vai, o Hulk vai se manifestar. Os irmãos entendem isso? Porque está na palavra de Deus que eu morro por ela, então nenhuma criança vai falar, criança ou qualquer pessoa vai falar com a minha esposa de qualquer jeito. Ponto final. É isso. Então, é a mesma coisa. Então aquela mulher, ela achava que a felicidade dela estava nisso, por isso que ela casou várias vezes. Só que por conta desse estilo de vida, o que aconteceu com essa mulher? A cidade achou que ela era o quê? Uma prostituta. Imagina só, uma pessoa hoje casada 5 vezes, você já não ia achar meio estranho hoje? Onde homem quer virar mulher, mulher quer virar homem, sim ou não? Agora você imagina, há 2000 anos atrás... Lá no Oriente Médio, onde a mulher é tratada de qualquer jeito, aquela mulher se casando 5 vezes, como é que ela era tida pelas outras mulheres? Como uma prostituta. Mesmo ela não querendo ser, os irmãos estão entendendo ou não? Então, Jesus, ele foi para aquela mulher que ela era a mais rejeitada da cidade. A pessoa que a cidade não queria. Que as mulheres ali não queriam nem acompanha elas, porque as mulheres iam juntas buscar água, por conta de proteção, para uma ajudar a outra. Não se relacionava com ninguém, ela era rejeitada. Jesus foi exatamente, falou assim, é essa aqui que eu quero falar de Deus para ela. E Jesus estava se apresentando como o Cristo. E é isso que a gente tem que fazer sempre, apresentar Jesus como o Cristo. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Aí, ele acabou de falar, e isso disseste com verdade, você teve 5 e esse que você está agora não é. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais, aí ela falou, opa, você é profeta, conhece a palavra. Aí ela começou a entrar na parte do quê? Da palavra. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, ou seja, de novo religiosidade. Vós, entretanto, dizeis, os judeus, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, a conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus não entrou na disputa de religião. Jesus não ficou discutindo religião. Ficou discutindo religião? Não. Ele estava falando de vida. Estava falando de unção, de graça. Nunca entre em disputa, em discussão política, religiosa, de time. Não, não é isso. Você está ali para apresentar a vida. Você está ali para apresentar a graça de Deus. O teu alvo e o meu alvo é levar essa pessoa a ela experimentar Jesus. Quantos estão me entendendo? Então, nunca fuja disso. Você está apresentando Jesus. Amém? Aleluia. E a terceira coisa. Fala assim, eu dou a resposta para ela. Então, a primeira coisa, eu chamo a atenção. Chamo a atenção da pessoa. Segunda coisa, eu deixo essa pessoa interessada no assunto. Então, você tem que falar algo que vai ser interessante para a pessoa. Vai ser algo que vai tocar ela. Por exemplo, eu ouvi uma vez um ministro, um pastor falando, disse que ele chegava nos postos de gasolina e tinha lá o... Como é que é o nome? Hã? Frentista. Aí estava lá o frentista, aí ele, o frentista lá colocando a gasolina, o álcool, aí essa pessoa se apresentava para ele e falava assim, olha... Aí, tudo bem, conversava, né? Chamava atenção. Falava assim, você está colocando esse combustível aí? Mas, ó, daqui a pouco, logo, o carro vai ter que colocar combustível de novo. Mas tem um combustível que nunca mais para. Aí o cara, como assim um combustível que nunca mais para? Chamou atenção, despertou o interesse da pessoa. Ele falou assim, combustível, água, tudo mais, você precisa tomar de novo. Mas Jesus... A hora que ele entra nas nossas vidas, você nunca mais vai querer outra coisa. Simples, direto. E falou do quê? Do que é importante. Aí ele pergunta, você quer aceitar Jesus hoje? Você quer esse Jesus na sua vida hoje? Os irmãos entenderam? Então, é isso. Você primeiro, você chama a atenção. Depois você desperta o interesse da pessoa. Alguma coisa que está ali... que a pessoa está fazendo, que a pessoa gosta, que você tem alguma coisa para falar para ela sobre aquele assunto. E o terceiro, o que é? Você dá a resposta. O que Jesus fez? Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que, olha só, de que estivesse falando com uma mulher. Olha, os discípulos se admiraram, olha só. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas. Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, depois que Jesus disse para ela que ele era o Cristo, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha que interessante. Os discípulos eram o quê? Judeus ou samaritanos? Quem? Judeus. Discípulos. Jesus era? Judeu. Os discípulos eram? Judeus. Então, os judeus conversavam com os samaritanos? Como é que os discípulos foram comprar comida lá? Lembra o crente carranca? Oh, dá de comer aí, dá o arroz aí, dá o pão aí, dá o peixe, vou levar para o mestre, dá logo aí, dá o vinho também. E foram embora. Trouxeram quantas vidas para o Senhor Jesus? Nenhuma. Eles foram com pensamento religioso. Jesus não, mandou eles, falou, esses caras vão me atrapalhar aqui, vai lá pegar comida, que eu tenho uma outra comida para mim, que é essa que me sacia, que é realizar a obra de Deus. E aí Jesus ficou falando com a mulher. A mulher tinha ido lá no poço pegar o quê? Mas depois que Jesus falou que era o Cristo, o que aconteceu? Ela largou a água, o cântaro lá. Ela não chegou e falou assim, ô Jesus, seguinte, você vai ficar até que hora? Ó, eu vou lá levar para casa e depois eu volto aí, tá bom? Foi isso que ela fez? Não. Não. Assim que ele se apresentou como Cristo, o que ela fez? Ela tomou uma decisão. Naquela hora ela foi curada. Porque aquele povo que não queria falar com ela, ela foi até lá. E foi aos homens da cidade, aonde os discípulos tinham ido. E falou o quê? Do Cristo. Ou seja, Jesus acabou de falar com ela, aquela mulher teve uma experiência com Jesus, e aquela mulher já foi falar de Jesus. E os discípulos que andavam com Jesus, mas tinham a mentalidade ainda religiosa, não sabendo que o mais importante não eram as brigas, as discussões de religião, não trouxeram ninguém. Mas aquela mulher que era rejeitada pela sociedade, que ninguém queria ela, ela falou: não, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Eu acho que esse é o Cristo. E vocês precisam conhecer Ele. Lembra o cego? O cego tinha acabado de receber as vistas de novo. Na hora, o que aconteceu? Falou assim, o que aconteceu? Falou assim, eu não sei. Eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Simples. Testemunho. Eu só sei de uma coisa. Depois que ele chegou aqui, aconteceu algo. Eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Você tem algo para falar? Fala assim, olha, eu só sei que a minha vida estava assim, mas depois que eu conheci Jesus, minha vida está assado. Eu prefiro sempre assado, viu, irmãos? Saiba disso. Os irmãos entenderam, assim? Churrasco. Tal. Nossa. Eu sei, eu jejum. Os irmãos... Os irmãos não pegaram no fogo, não entenderam. Entenderam? Não, nem tem essa piadinha. Pegaram no fogo. Fogo, assado. Tá difícil, eu sei. Mas vocês entenderam o ponto? O ponto é que você tem algo para falar. Você tem algo para dizer que Jesus fez na sua vida. Você tem algo para dizer. Talvez você pode estar até passando por um momento difícil agora. Uma situação difícil. Mas você tem algo para falar do que Ele fez na sua vida? Tem. Está lá. Coisa que você sabe que Ele é amor, e você sabe que Ele é, não importa a dor que você esteja sentindo, tem algo para você falar. Eu acho legal, tem muitos crentes que às vezes vão parar no hospital, aí ele fala assim, eu sei porque Deus me trouxe para esse hospital, é para falar de Deus para os outros que estão aqui. Ou seja, se fosse uma outra pessoa, ia estar lá reclamando pelo fato de estar no hospital. Mas ele, em vez de reclamar que está lá no hospital, ele fala assim, Senhor, se o Senhor me trouxe para cá, é porque tem uma oportunidade aqui. Algum crente pode ter sido preso por qualquer motivo, fala assim, Deus, aqui é uma oportunidade para eu pregar para esses outros presos aqui. Você pode sair, entrar na cela, porque foi uma injustiça, mas lá você vai levar a justiça de Deus, vai levar a palavra de Deus. Quantos estão me entendendo? Não importa o lugar onde você está, não importa, você tem sempre algo, chamar a atenção das pessoas, falar algo do interesse delas, que vai interessar elas, e depois você vai dar a resposta que é Jesus, que Ele muda tudo, que Ele transforma tudo, que Ele pode todas as coisas. Sabe, quando você entende isso, eu vi um exemplo que uma pessoa deu, depois eu mando para vocês, que inclusive é o que me inspirou a dar essa palavra para vocês. Ele falou assim, nossa, está quente aqui, hein? Aí a pessoa falou, sim, está bem quente. Aí ele falou assim, Jesus podia voltar logo. Aí ela falou assim, como assim Jesus voltar? Você quer morrer? Porque quando Jesus voltar... Ou seja, aí ele falou assim, eu quero é morar com Ele. Pois todos nós vamos morrer, mas nem todos vão morar com Ele. Você quer morar com Ele, mas antes Ele precisa morar aqui dentro de nós. Se você aceitar Jesus agora, Ele vai morar dentro de você agora. Você o aceita? Só isso. Simples assim. Ele quer fazer morada, quer ou não quer? Sabe, saiba de uma coisa. Antes de eu morar com Ele lá, Ele precisa morar em mim aqui. Um dia nós vamos... Adoro essa música que a gente cantou. Eu não sou daqui. Estou até pensando em fazer uma camiseta com a letra dessa música. Eu não sou daqui. Eu não pertenço a esse lugar. Os irmãos entendem isso? Eu e você não pertencemos aqui. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, se um doido vai apertar um botão E quantas vidas você poderia, aquela vizinha chata que você detesta ela, e Deus está esperando você mesmo para falar com ela. Quantos tem vizinha fofoqueira? Levanta sua mão. Só que Jesus quer ela, quer ou não quer? Quer. E às vezes você é a pessoa que Deus escolheu para levar lá. Agora vem cá. Sabe o que vai acontecer para você ir lá falar com aquela vizinha fofoqueira que vive metendo pau em você? O que vai ter que acontecer com você? Antes, você vai ter que decidir perdoar ela, vai ou não vai? E aí quando você decide perdoar ela, você vai falar, pai, eu não consigo perdoar. Aí Deus fala assim para você, ora por ela, declara na vida dela. E aí você, em vez de ficar lembrando da briga que você tem com ela, você começa a lembrar de que Jesus morreu por ela também. E aí começa a gerar um negócio chamado compaixão. Aí um dia você sai, e aquela vizinha que sempre olhava para você, e você já fechava a cara com um olhar de crente carranca, você começou a sorrir para ela. Aí você chamou a atenção dela. E aí você que nunca disse um bom dia, porque ela falou para você uma coisa outro dia, muito feia, você que não, você falou assim, bom dia, ela olha e fala assim, meu Deus do céu, o que deu nessa mulher? Eu falo mal dela e ela vem me dar bom dia com um sorriso. Chamou atenção. Aí você chega e fala assim, sabe, eu tenho algo para te falar. E você começa a falar para ela. Fala assim, ó, quero te falar que por muito tempo eu te odiei. Por muito tempo eu fiquei, só que Jesus mudou a minha vida. Você começa a contar o testemunho. Falou, Jesus mudou a minha vida e eu tenho orado por você. Eu tenho declarado que cada vez mais você seja cada vez mais abençoada, que você cada vez mais seja próspera, sua família cresça, você frutifique em todas as áreas. E a mulher assim. E aí você sabe por quê? Porque Cristo veio morar aqui. E Ele quer morar aí também. Ele quer mudar a sua vida do mesmo jeito que mudou.
Aí ela fala assim, como é que faz para fazer isso?
Aí as duas choram, trocam baba, sabe assim, aquela... Se abraçam. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você concorda que para isso, a transformação na sua vida... Jesus disse para a gente perdoar quantas vezes por dia? 490 vezes. Você pode ser aquele crente que fica contando para ver se deu 491? Ou você pode ser aquele crente que entendeu, não... Vou perdoar, vou começar a orar para aquele sem vergonha. É um encrenca, mas eu vou orar. Ele não merece a minha oração, mas se Deus acha que ele merece, eu vou orar por ele. Quantos estão me acompanhando? E aí começa a acontecer algo dentro de você. Começa a vir uma compaixão. Jesus era judeu, mas ele não deixou que o problema com os samaritanos o impedisse. E detalhe, o que aconteceu depois? Quero chamar aqui a equipe de louvor. O que aconteceu com aquela cidade? Aquela cidade toda foi, e eles falaram assim, olha, antes nós viemos aqui por causa dos testemunhos dela, mas agora nós vemos que você é realmente o Cristo. O que é isso? Uma pessoa ela pode se converter porque você foi lá e apresentou Jesus para ela. Mas depois ela vai ter uma experiência com quem é realmente Jesus. Quantos estão me acompanhando? E é exatamente isso que Deus está querendo nos levar. Eu quero te falar que nós estamos nos últimos dias, meus irmãos. Nós talvez vamos ser a geração que vai ver o fim do mundo. Eu não sei você, eu creio nisso. Eu creio nisso. E quantas pessoas nós vamos levar para Ele? Quantas vidas nós vamos levar? Sabe, quero chegar lá um dia para o Senhor e falar, Senhor, ó, esse povo aqui, ó, todo que o Senhor, eu fui usado pelo Senhor para trazer essas vidas para o Senhor. Esse dia. Sabe, eu creio que a nossa igreja, a partir de hoje, não vai ser mais a mesma. Não vai ser. Os irmãos vão entender a importância disso. Você que era fechado para uma pessoa, não vai ser mais. Você que não tinha olhar para uma pessoa, não tinha compaixão por ela, você vai começar a ter. Você que não pensava em perdoar uma pessoa ou pedir perdão para uma pessoa, você vai começar a ter essa decisão. Porque nós não somos daqui. Aqui é só o lugar de teste. Eu e você fomos chamados para levar a vida de Deus para outras pessoas. Sabe? Jesus só pediu uma coisa para nós fazermos. Ele orou para o Pai pedindo que nós fôssemos um. E Ele deu um mandamento para nós, para que nós amássemos uns aos outros. Amar é isso. Amar é você fazer coisas que vão além de você, sim ou não? É uma decisão, não é porque eu estou com vontade. É porque é uma decisão, é porque é importante para o outro. Eu muitas vezes vou lavar a louça, vou ajudar minha esposa, não é porque eu estou com vontade. É porque eu sei que é necessário. Eu sei que eu, quando eu estou fazendo aquilo, eu estou livrando ela para fazer outras coisas. Então nessa hora eu estou amando ela. Quantos estão me acompanhando? Toda vez que você faz isso, você está amando, é uma decisão. E Ele disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Da mesma forma que eu amei vocês, ame os outros. Nós somos chamados para amar. Amar as pessoas. Lembre-se, o dom supremo é o amor. Você pode orar em línguas, você pode expulsar demônios, mas se você não tiver amor, não vale nada. Verdade. O amor é o dom supremo. É o dom que você tem que pedir para Deus. Senhor, eu não tenho amor. Eu tenho que reconhecer, eu preciso desse amor. Eu preciso de amor, Pai, para pregar o Teu Evangelho. Eu preciso do Teu amor para amar as outras pessoas. Eu preciso do Teu amor para amar a minha esposa. Eu preciso do Teu amor para amar o meu esposo. Eu preciso do Teu amor para amar o meu filho. Eu preciso do Teu amor para amar o meu pastor. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso do Teu amor para amar o meu chefe. Eu preciso disso. Porque quando eu tenho amor, aí eu posso fazer as outras coisas. Aí eu consigo. E a Bíblia diz, Jesus disse, e vos reconhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Amar é se preocupar. Amar é se doar. É passar do limite. É andar a segunda milha. Você olha na sua carne e você queria bater, mas o seu espírito fala, impõe as mãos e declara. E quando você começa a praticar isso, a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor não é mais a mesma. Isso é ser igreja, é amar uns aos outros. Eu quero pedir que você fique de pé onde você está. Eu sei que eu falei tudo sobre evangelismo, mas o apelo é diferente. O apelo vai ser: quem quer amar mais? Quem quer derramar mais amor de Deus na vida de outras pessoas e sabe que de você mesmo não tem, precisa de Deus? Que você reconhece, que você fala assim, não, eu preciso ser mais usado. Eu preciso que Deus derrame do amor dEle na minha vida, para eu derramar amor na vida das outras pessoas. Eu preciso disso, eu preciso mais do Teu amor, Senhor. Mais compaixão, mais amor. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Se você reconhece e fala assim, não, eu preciso derramar mais amor. Porque quando tiver mais amor, as pessoas vão experimentar mais de Deus. E as pessoas vão olhar o amor de Deus através da minha vida. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente que eu quero orar por você.